Sobe a música gregoriana. Avante, roladores! Está começando o RPG de Quinta Profano, diretamente das páginas da obra de Eduardo Spohr, sendo desvirtuada pelas mãos de Lucas, o mestre demoníaco. Voltamos aqui com a nossa campanha de Filhos do Éden, baseado no universo de livros e...
Porém, tem mais alguma coisa, Lucas? São quatro livros.
É o universo de livros de Eduardo Spohr.
E até filme foi cancelado.
Acho que não. Não sei, tô por fora, não sei.
Sim, é. Que eu me lembre, eu lembro desse bagulho que aconteceu uns 5 anos atrás.
Ah, então...
Só que 5 anos atrás eu era uma adolescente, então não confio na minha palavra.
A câmera de vocês estão ligada?
É o quê?
A minha tá.
A minha tá, eu tô vendo todo mundo, menos a de Vassiloto, logicamente.
Cara, eu tô vendo a cara de deprimente de todo mundo também.
Peraí, 2 segundos.
Ah, então tá certo.
Beleza. Retomando, pessoal, vamos continuar a nossa campanha de Filhos do Éden, de onde a gente parou. Eu queria que a gente ficou entre a inicialização e o não rodar do CD do Play 1. Tá ligado? Um bar. E a gente vai retomar a parte com Adson. Adson, esse é um personagem que tem um nome muito curioso.
Muito peculiar.
Adson é um cara que foi convidado ao vivo pro meu casamento meia-noite. mas assim, pô, foi uma oportunidade boa de ter ido, porque teve mais gente pra escutar falando mal de Lucas, porque ele não foi, Lucas falou comigo, caralho. Eu não vou porque eu acho que vai ser uma merda. O cara grave e pobre. Mas enfim,
lavar
o prato sujo na frente dos outros. Adson, pode falar aí sobre o seu personagem e se apresentar também, de novo.
Se você assistiu o primeiro vídeo, provavelmente você sabe quem eu sou.
Não! Caiu
de paraquedas, como dizem as pessoas. Que ninguém cai de paraquedas, tá todo mundo sentado mexendo no PC no celular. Eu me chamo Adson, tô jogando com um personagem chamado Ryu Saku. Ele tem uma peculiaridade com o ser da vida real, em que faz contrato com crianças para que futuramente acaba consumindo a alma delas. Eu sou um demônio do arquétipo Belial.
E continuando, aqui diretamente da Ursal, eu chamo o próximo líder revolucionário comunista diretamente do Plano Celestial, Churato! Matheus, pode falar sobre o seu personagem.
Eu quero dizer que meu personagem vai seguir seu dom e buscar a força do leão. Ou mensageiro dos sonhos, algo desse tipo.
Matheus, então você está dizendo que o único lugar onde o comunismo deu certo foi no Plano Celestial, onde todo mundo tem direito à armadura e por isso é especial.
Vale lembrar também do Shakti, exatamente.
Eita! Crítica social foda!
E por último, e não menos sensual, Vassiloto, venha com seu...
Como é que pode ser o último se a gente está em 5 ou sou o terceiro? Já começa por isso, vê que esse rapaz está louco de drogas.
Eu estou louco na droga como tem que ser. E pra mim é o último e é o terceiro, porque eu sou D'Artagnan e você se estrela mosqueteiros, enfim.
Beleza, enfim. Bom, já sabe, vou continuar jogando com a alma, dominatrix, loira sexy pra caralho, que tem uma anja como inimiga. E eu gostaria de deixar uma mensagem de paz, amor e esperança antes de passar a bola. Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar, eu beberia também. Eu sei que a fila anda, mas na minha vez, ela para. O meu azar veste GG. Gabi Selic.
Cara, tu tem que parar de citar esse maluco, doido.
Não vou, te obrigue.
Eu acho que vacilou até o Stalker, que fica revirando o lixo desse cara.
É que eu tava ouvindo essa música agora. Tá, então... Eu falo a outra frase que define a minha vida.
Não, já
a minha ambição é handicapped pela minha preguiça. E eu não lembro a tradução de handicapped.
Teto.
Pau na mão.
Sei lá, vai. É limitado, acho que pode ser limitado.
Isso, limitado, obrigado.
Beleza, eu deixo
minha ambição é limitada pela minha preguiça e eu passo a bola pro Jefferson.
Beleza, eu faço o que eu sempre fiz com todas as bolas durante toda a minha vida, elas atingiam meu óculos e ele caía no chão.
Por um momento eu pensei que ia dizer, eu chupo.
Também, mas enfim, o meu personagem é o Satanis Gunter Abdi e eu tô tentando ver se a gente consegue nadar no vazio e voltar como tubarões do inferno pra se vingar do boss da campanha. Enfim, o Lucas vai fazer uma reconstituição aí rapidinho, que inclusive é o mestre dessa campanha, já joga a bola pra ele, não sei se ele é tão bom de bola, o Lucas pega uma bola ou duas.
Ah, tô horrível. Eu vou deixar isso aí. Eu sou o Lucas, vou tentar ser, como de costume, o mestre da campanha. E bora lá. Alguém quer puxar o flashback?
Não, eu só uma pergunta antes. Por que eles não contam o D'Artagnan dos Três Mosqueteiros?
Porque ele é o Power Ranger secreto, que nem o Tommy Oliver e assim por diante.
Não, é porque os Três Mosqueteiros eles formaram um grupo junto. O D'Artagnan é o quarto elemento.
É, sempre não é um mosqueteiro mesmo.
Ou seja,
e teoricamente ele é o personagem principal da história, isso que é o pior.
Ou seja, os Três Mosqueteiros são tipo uma pizza de três sabores e D'Artagnan é só o ketchup.
Pode ser.
Olha, ou tu pode pensar que uma orgia tem três caras e uma mina. Ele é a mina.
Que ninguém quer, né?
Não, é basicamente o personagem principal da história, velho.
Fica os três ele caras se pegando e a mina. Onde é que eu entro aqui? Eu quero participar também. Vai, para, sai daqui.
Sai. E só pra constar, o Super Drex ficou muito meia boca.
Tava na cara que ia ser uma bocha, bicho.
Eles deviam voltar com meninas superpoderosas, que ali sim
era. Eles voltaram, era a geração Z, que era uma merda.
É o desenho mais creepy de todos os tempos.
As meninas que não tem mãos nem pés.
Cara velho sozinho tenta fazer três garotinhas. Que diabos ele quer fazer com três garotinhas?
Tem um vídeo do canal que já se matou, eles me recomendaram tanto, que eu acabei assinando e é muito bom, que ele fala sobre isso. Que é o Sociedade da Virtude. Da Virtude, né?
Ou escravos ou estupro, cara. Não tem outra opção.
Enfim.
A gente sabe que você não vai assistir o vídeo até o final, então deixa o like aí, se inscreve no canal.
Beleza, puxa aí o resumo alguém, por favor.
Bicho, ô Lucas, tem como recortar aquela parte do vídeo que eu fico indignado com o que tá acontecendo em votação nessa parte, a gente retomando e parou. Tipo, como assim? A gente tá avisando o Chico Sainz de uma guerra civil.
Eu acho que aquela parte não gravou, era quando a gente tava discutindo. Não me lembro, eu vou editar ainda, depois eu vejo isso.
Beleza, foi isso que aconteceu. Enfim, aconteceu coisa pra caralho, merda nenhuma, e agora a gente tá aqui.
Exato, e voltamos aqui essa outra quinta-feira para trazer um flashback pra vocês. Pois bem, na última campanha a gente conseguiu finalmente a chegar na dimensão do tal do Orumi lá, que se encontrava dentro de uma fita cassete do tal Chico Sainz. Chegando lá, a gente descobriu que essa dimensão se tratava de um mangue, e onde a gente ganhou asas de urubu, por algum motivo, não entendi a referência. Depois que a gente falou lá com o tal do Orumi lá, ele explicou que a gente fazia parte de uma espécie de... qual é o nome daquela...
Profecia.
Profecia, isso. Boa. E que essa profecia ela tinha dois rumos que ela poderia tomar. E bastava a gente decidir qual rumo tomar nessa profecia. Antes que a gente decidisse qualquer coisa, algo aconteceu com o personagem de Jefferson, o Galter. E uma espécie de joia que ele tinha no pescoço, se eu não me engano.
Não, começou uma tatuagem nas costas e por curiosidade e por influência do Olokun, eu fui ver o que era.
E aí deu-se a merda e na merda estamos. Com você.
Só deixa eu fazer um adendo. Você nunca vai encontrar ideias tão absurdas de design de personagem como no RPG de quinta, porque essa porra de tatuagem nas costas foi ideia do Jefferson, não foi do Lucas.
Exato. É. Beleza.
Eu não entendi por que era bizarro.
A tatuagem, é.
É, sei lá, a tatuagem que abre o portão pra outra dimensão paralela. Enfim. Antes da gente iniciar mesmo, eu quero que todo mundo faça uma rolagem de Spirit.
Eita.
O espírito desse herói viaja para o futuro. Tem que a verdade encontrar.
22 de espírito.
Com certeza vai seguir seu dom.
Esse cara aí, com toda certeza, é o novo Chico Xavier.
Ai, doido, eu só tenho um D4.
Caralho.
Ele não pode falar mal do Chico Xavier, não. Que Max, ele pode vir assistir esse episódio.
Max pode acabar possuindo algum da gente pra falar, pra defender ele, né?
Calma aí, só deixa eu fazer um adendo aqui sobre esse 22. Ele tirou .25 vezes .25 vezes.
Não, velho, tu vai calcular a probabilidade, beleza. Joga aí, Jess. Qual foi a ordem? 22, 9.
Ô, Matheus, me dá uns 3 aí do teu 22.
Não,
só pra constar, a chance dele ter tirado esse valor é de 0.3%.
0.3%.
Ô Matheus, aí tu pode dar. Aí tu pode dar 0.3% de um pouquinho de sorte pra mim aí do teu 22.
Acabei de gastar todo.
Beleza, bora.
Depois o pessoal reclama no meu 27 de dano com um tiro, né?
isso prova que alguém está pagando as loot boxes de Lucas.
É. Beleza, bora iniciar. Após a cena em que a Alma, movida tanto pela curiosidade dela, quanto até por uma certa influência de uma divindade um tanto esquecida, mas que tal divindade é patrona dos conhecimentos ocultos, por assim dizer, os conhecimentos profundos, e ativar uma antiga tatuagem que detém alguma espécie de poder há muito tempo selada nela. Tudo para os personagens. A última coisa que os personagens ouviram foi o grito ensurdecedor e um tanto quanto modificado do próprio Gaunter. Após isso, foi só a escuridão. Por eras, anos, horas, semanas, dias, minutos, vocês vagam pela escuridão. Não há tempo. Não há tempo, não há local. Vocês pensam em gritar, mas vocês não escutam as vocês não ouvem as vozes de vocês. Vocês tentam olhar para os lados, mas há completa escuridão. Enquanto vocês vagam pelo completo vazio, pelo completo nada, vocês tentam por vez ou outra se alimentar, mas vocês não veem. Você mandasse alguma mensagem importante, Jefferson?
Não.
Ah, foi mal. Vocês sentem fome a princípio e procuram algo a se alimentar, mas pela imensidão do vazio vocês nada encontram, tanto que a fome de vocês vem a passar. Vocês ficam nesse interminável de uma tortura onde nada acontece, e por isso é uma tortura incrivelmente cruel. Até que vocês pensam em tirar a própria vida de vocês, se é que isso é possível. Todavia, vocês não conseguem. O corpo de vocês, se é que ele já existiu por algum momento, não mais existe. É apenas o vazio. E por esse tempo, vocês continuam a vagar eternamente, completamente disformes, sendo apenas um pequeno grão em um grande negritude, em um grande cosmos. Quando você dá por si, você sente inicialmente algo incomodando fortemente os teus olhos. Algo que há muito você não via. Com o passar do tempo, tempo esse também que é bem complicado de ser mensurado, você percebe que isso que tanto lhe incomodava é a luminosidade. E novamente, com esse inteirinho indefinido, você vai se acostumando com a mesma. Até que você percebe que algo quente esquenta os seus pés. Novamente, esse tempo indefinido se passa e você vê que é algo que você se lembra o nome. Você tenta buscar na sua mente o que é aquilo que faz com que seus pés se aqueçam. Até que você se lembra que aquilo ali era chamado, pelo menos anteriormente, de areia. Você não se lembra ao certo quem você era, o que você é, ou o que você fazia anteriormente. Você só vê essa grande paisagem que aos poucos, a passar dos íons, você vai se lembrando, vai se recordando o nome de cada coisa. Por fim, você se lembra que aquilo ali onde você está é um grande e vazio deserto. Você se ergue finalmente. Você sente uma pequena fagulha de felicidade por estar vivo, por ter um corpo, algo do tipo. Você se ergue e você vê a imensidão quente e escaldante. O que você faz?
Ah, só uma coisa. Eu me ergo?
Você se ergue.
Corpo humano?
Boa pergunta. Quando você começa a olhar para si mesmo, você percebe que você está ereto, possui pernas, braços. Algo está errado nessa sua postura, nesse seu ser. Talvez seja apenas impressão sua. Talvez você sempre foi assim.
Beleza. Achando isso um tanto estranho. Mas já que, pelo que eu consigo me lembrar, eu sempre fui assim, ou a minha memória está me pregando peças, eu tô trajando alguma coisa.
Você olha aos lados, você vê que você tem alguma coisa cobrindo o próprio corpo. Você não se lembra, não são muitas peças, por assim dizer. Apenas uma pequena vestimenta, algo para lhe, algo simples para preservar seu corpo das intempéries e só.
Beleza. Eu me ajoelho, ponho a mão na terra, fecho ela, cato um punhado de areia, vejo ela caindo assim e observo para onde está o vento indo.
Você vê a direção em que o vento está levando.
Eu olho para onde o vento está soprando e digo, pelo menos vou apreciar essa brisa. E sigo na direção contrária do vento, para ir no caminho mais fresco possível.
Você continua a caminhar por algum tempo. É complicado se medir a exatidão, ou mesmo parcialmente, quanto tempo você demanda a andar. É irrelevante, você se sente um pouco cansado, para, descansa um pouco e continua a andar, sempre mantendo o vento na sua face. Todavia, a paisagem em si, ela não muda. Quer dizer, ela muda com certa frequência. Todavia, mesmo ela sendo alterada com essa frequência, não é realmente uma mudança significativa. Você vê apenas a areia, o vento, o sol. Você sente que falta algo, algo que faça seu coração palpitar. Mas você não se lembra ao certo do que é isso.
Beleza. Eu olho para o céu. Eu devo saber o que é isso. E tento observar se nesse tempo todo que eu caminhei, aquele sol deixou de estar pino ou ele continua lá, incessante.
Algo que você percebe é que aquilo que você chama como o sol sempre esteve aí. Você descansou, dormiu, mesmo não se moveu. Diferentemente das areias que mudam de forma sem mesmo precisar mudar realmente, O sol permanece estático, parado.
Beleza. Eu só continuo andando.
Você continua a andar por um certo tempo, até que você sente uma presença, algo que difere de você e desse gigantesco deserto. Você olha para os lados, você não vê ninguém, mas você sente como se algo lhe observasse. E nesse momento, gostando ou não, você descobre algo. Você descobre o que é sentir medo.
What's happening? Ah, você fica tô abrindo alguma imagem ou...
Não, não tô.
Ah, tá, beleza. Depois que eu sinto essa presença, eu meio que me jogo assim no chão e fico observando ao redor pra ver se alguma coisa se move.
Você para por um tempo e continua a observar. A presença, a sensação de algo que está lhe observar, algo que sabe que você está aí, lhe incomoda bastante. Você para um tempo, espera, o vento continua a soprar, as dunas que estão a se formar são modificadas e nada. Tal criatura tanto não aparece, mas a sensação de medo em si não desaparece. Beleza. Algo faz você se lembrar dessa sensação, mas é algo errado. Parece que você está no polo contrário do que você geralmente estava. Algo nesse local, algo em você está errado.
Eu, então, sentindo essa sensação de algo errado, eu por um segundo ponho, mesmo ainda deitado no chão, jogado lá no chão, eu ponho a me encaminhar para trás, aos poucos, mas de repente, algo no meu âmago, algo no interior do Shurato, grita por ele e ele diz: você não vai correr dessa luta. Luta? O que é luta? Mas você não pode correr. Então ele, quando estava indo para trás, se levanta, mesmo com medo, e continua seguindo em frente, em direção a essa presença.
Você continua seguindo essa presença, entretanto, mesmo alguma coisa em você falando que você deve confrontar esse medo, e algo que você acabou de descobrir, essa tal de lutar, de tentar prevalecer. Mesmo isso ainda não faz com que você, com que esse sentimento estranho desapareça em você. Você continua a caminhar na direção contrária agora do vento, procurando o causador de tal sentimento estranho para você. Você continua a procurar isso, até que de repente você dá por si que você está parado em um local. Por alguma razão você não se mexe ou não anda, até que, como se surgisse conforme as dunas, você vê uma imagem tanto quanto disforme ainda tentando se mostrar, meio que produzida pelas próprias areias do deserto. Você fica a observar tal imagem ainda com aquele receio, até que com tempo, não só as areias do deserto, mas também as nuvens que antes estavam fixas no céu, começam a ir em direção ao solo. Você pensa em dar um passo para trás, entretanto, aquela mesma voz que lhe falou para lutar faz com que você não recue. Enquanto as nuvens, a areia, começam a tomar forma, você vê uma criatura muito grande, tanto quanto majestosa, se formar. Essa figura em si é um tanto quanto... como é que eu posso dizer? É um tanto quanto recorrente, e você já viu. Algo te lembra isso.
Familiar.
Mas tem alguma coisa errada. Mesmo tal figura sendo familiar, não era assim para as coisas estarem acontecendo. dessa forma.
Beleza. Eu me passeio, ponho de novo a mão na areia, fecho a mão nela e agora carrego comigo um punhado de areia e avanço.
Quando você faz isso, quando você levanta a cabeça com aquele punhado de areia ainda escorrendo pelas frestas da sua mão, quando você olha pra si, não há mais uma mão com polegares, você vê algo estranho. Você se lembra, começa a se lembrar vagamente, e você percebe que aquela figura não é realmente o seu ser. Não é aquilo que você realmente é. Você continua a encarar a figura feita de nuvens e areia até que você tenta esticar as mãos em direção à mesma. E quando você faz isso, é uma sensação muito estranha. É como se a criatura e você fosse una. Como se fosse o próprio reflexo distorcido da imagem. Aquilo que você faz, essa figura também faz. Apesar que de uma maneira um tanto quanto diferente.
Beleza. Eu olho... Eu tô próximo a ela, já tô tocando, né?
Sim.
Eu tento falar alguma coisa pra ela, só que devido ao tempo que passou nessa imensidão e perdido, até a noção de que seria a fala, o Churato esqueceu. Então ele apenas pensa algo e toca na criatura. Como alguns cientistas e neurólogos falam, o pensamento ele não tem uma língua própria. Então Churato apenas pensa o que é aquilo. Quem é você?
Peraí, tem um barulho. Não sei de onde.
Aqui não é não. Perfeito.
Acho que era de Matheus. Continua aí, foi mal.
Então ele estica o braço e pergunta pra criatura, apenas com pensamento, o que é você? Quem é você?
De maneira um tanto quanto semelhante, semelhante até demais. Você não sabe se foi realmente o pensamento da criatura ou seus próprios pensamentos. Mas venha à sua mente. Eu sou você e você sou eu.
Então, o que você faz aqui? O que eu faço aqui? Quem somos nós?
Quando você faz essa pergunta, a sua cabeça começa a doer como nunca anteriormente você tinha sentido, já que faz íons eras que você está a vagar. Começa a doer, você vê algumas flashes na sua cabeça, imagens de figuras que não fazem sentido, pelo menos não a princípio. Você se lembra de alguém falar alguma coisa sobre almas e a vé. Alguém gritando, alguém falar algo sobre um tal de Alfredo. Quando vem essa mente, esse Alfredo, essa coisa, essa pessoa, sua mente começa a clarear. Você vai se lembrando vagamente, lentamente, do caminho que você percorreu até chegar aí. O caminho que o Churato, o caçador do nono ciclo infernal, percorreu desde que abriu os olhos e deu por si que estava no Sheol, no inferno, por assim falar. Quando você dá por si, a figura do humano, fraco, débil, um simples caçador das estepes, não mais existe. Há apenas um Malik poderoso e um grande caçador.
Beleza. Eu olho pra a imensidão no céu, olho pra baixo na deserto, olho os pássaros na areia, que agora vão sendo cobertos novamente pela areia, e digo, Finalmente eu me lembro do que é mais importante. Eu me lembro quem eu sou. E eu sou Jurato! Ou Jurato!
Eita! A moto do Palhel.
Meu efeito!
Ou Jurato, vaca! Pelo poder de Shura! Aí então eu libero todo o meu poder, que estava há tanto tempo selado, e grito em alto som, que agora eu tenho a minha memória de voz, certo?
Sim.
Beleza, eu grito em plenos pulmões. Quem é você que domina essa dimensão? Revele-se! Eu quero fazer algum teste ou alguma coisa pra tentar...
Precisa não, você tirou 22 no dado.
Puxar o cara.
É... Tirar 22 no dado, precisa não. Quando você começa, você grita isso, algo em ti faz com que você sempre soubesse essa resposta. Essa é a sua própria dimensão. Como se fosse seu âmago espelhado, seu âmago concretizado. Apenas uma imensidão infindável de deserto. Algo praticamente imutável. Algo que vem à sua mente é que por eras e eras você sempre foi um caçador tomado pelos instintos e pela fúria. Mas algo que você começa a perceber desde que você chegou aí é uma certa tranquilidade. Você começa a perceber algo muito importante que talvez você nunca tivesse compreendido em plenitude, que é vontade. Você não caça apenas por ser um Malik. Você caça, pois essa é a sua vontade. Você não utiliza a fúria de maneira descontrolada, que nem os demais demônios irracionais. Você sabe dosá-la quando é necessário. Você tem a sua força de vontade, seu livre-arbítrio. E através disso você pode moldar a sua vontade e criar qualquer coisa. Algo que quando você começa a olhar em retrospectiva, nem sempre esteve presente em você. Escolhas que você não tomou por sua vontade, mas apenas pelo seu instinto. Algo que foi tomado, que foi podado por Yahvé, aqueles que são chamados de infernais ou de celestes. Algo que Yahvé deu aos humanos, mas por medo ele criou prisões, barreiras para limitados. E aquilo que você mais sente pulsando, transformando todo o ambiente, é a sua vontade. O que você faz agora?
Deixa eu ver se eu entendi direito. Eu compreendo que eu tenho uma vontade que está selada de alguma forma?
Sim. Algo que os demônios e os anjos não possuem é livre-arbítrio. Eles sempre vão fazer aquilo que eles foram criados para fazer. Mesmo que lá no fundo eles saibam que essa não é a escolha correta. Isso para você começa a se clarear sutilmente. E você consegue ver a pintura como um todo. Você, talvez pela primeira vez na sua longa existência, é senhor de si mesmo.
Então eu fico sentado, eu me sento na areia, ainda em transformação, e desejo que onde eu estou, embaixo de mim, surja uma pedra. Uma pedra que se prostre ao céu.
E assim como você utiliza sua vontade para moldar o ambiente, tal pedra surge.
Em cima dessa pedra, eu abro minhas garras, finco nela, faço uma marca e digo: aqui é a pedra de um rei. E como um rei, eu exijo que aquele que limita a minha vontade apareça.
E quando você fala isso, você vê no horizonte uma porta, uma simples porta de madeira no meio de uma imensidão desértica.
Aproxime-se, porta.
Quando você fala isso, a porta já está na sua frente. Algo que você percebe é que não há nada mantendo presa nem em pé. Você estica a cabeça e do outro lado nem a porta mais você consegue ver. Quando você volta a cabeça para ficar de frente à porta realmente, você a vê novamente.
Eu entro nessa porta.
Você utiliza sua vontade, a porta se abre, você vê uma certa luminosidade forte. Você atravessa. Quando você atravessa, a porta fecha, o deserto continua lá, mutável e não mutável ao mesmo tempo. Então, a cena se encerra. Deixa eu ver aqui.
Eu tô bugado.
Essa é a ideia.
Ah, foi.
Eu vou enfrentar meu Nemesis.
Pera aí. É isso mesmo. Adson, tá ouvindo?
Infelizmente.
Sim, Adson, nessa cena vai ser teu personagem, beleza?
Beleza.
Quando a cena reabre, você, depois de eras no esquecimento, eras sem ser, sem poder sentir nada e sentir, não conseguir saciar aquilo que deveria ser saciado, você meio que desperta. Você desperta é como se há muito você sempre estivera nesse local. Você começa a olhar ao redor, você não sabe o que são essas coisas que lhe rodeia, você nem sabe aquilo que você é. À medida que o tempo vai passando, aquilo do inferno também, você percebe algo na sua mente e começa a despertar. Você vai descobrindo o nome das coisas, até que você percebe que você está dentro de uma das acomodações da sua vila, da vila a qual você pertence, a vila a qual você nasceu e a vila a qual provavelmente você morrerá, assim como seus antepassados. Você demanda um pouco de tempo até que você se levanta, caminha um pouco e vê algo que é isso mesmo, até que você se lembra que aquilo ali são as suas roupas que você utiliza para se proteger das intempéries e outras coisas. Você se veste e sai. Quando você sai, você vê outras pessoas que, coincidentemente ou não, são muito parecidas com você. Você olha ao redor, todas aquelas coisas que agora você se lembra, aquelas casas, são bem parecidas uma com a outra. Praticamente idênticas. Você vê que algumas dessas coisas, dessas pessoas, estão em direção de uma pequena plantação, outra cuidando de animais. Você sabe o que você tem que fazer. Assim como os demais, você tem que cuidar do solo em si, da plantação.
Eu tenho conhecimento que eu sou um demônio, não. Pra mim, eu sou só não. Uma pessoa que apareceu. Sim. Aí. Tá, nesse caso, eu me dirijo ao arado e vejo se tem alguma ferramenta disponível pra uso.
Você vai em direção a isso e por instante tu tenta utilizar alguma coisa pra tratar aquela ferramenta, como se dirigir, como designar. Só que na tua mente te, quando você fala isso, você fala nosso. Só que quando você fala nossa ferramenta, nossa vila, nossa residência, tem algo errado, algo que no seu âmago se sente um pouco prejudicado, mas isso é momentâneo. Você pega a ferramenta a qual pertence a todos vocês e a nenhum de vocês ao mesmo tempo e vai trabalhar na terra da mesma forma, pertence a todos e a nenhum. Você continua na labuta até que finalmente você se cansa e você volta novamente até a sua residência. E o ciclo continua por dias, meses, horas, semanas, anos, décadas. Quando você olha pra si, tem algo errado. Algo que você não se sente um indivíduo.
Beleza. Lucas.
Beleza, beleza.
É que eu perdi. De novo!
Sim, Adson, algo muito lhe incomoda, algo nessa comunidade. Quando você pensa comunidade, algo nessa palavra em si também te incomoda. Tua cabeça começa a doer um pouco. É, peraí, tu vai ficar nessa incompreensão mesmo, vai ser bom pro teu personagem. Nessa incompreensão, tem algo muito errado nisso.
Cara, eu me levanto, saio, e o caso já tá fora do horário da lavoura. Tem certo. Alguma pessoa do lado de fora? Não tem ninguém. Eu vou até a porta de alguma dessas cabanas.
Você vai em direção à primeira delas, você abre e você vê uma pessoa de pele um tanto quanto escura, cabeça raspada, uma pequena barba. Coincidentemente ou não, ela é muito parecida com você. Todos são praticamente iguais a você.
Ela tá acordada?
Não, ela está a dormir.
O ambiente que ela tá, tem a mesma roupa que eu, esse tipo de coisa.
Diz um pouco de que, eu não entendi, foi mal.
Mesmo vestimenta que eu tô utilizando.
Sim, você olha pra ela, você dá por si e as vestimentas são iguais.
Eu acordo ela.
Você tenta acordá-la, mas ela não levanta.
Eu acordo ela, bota um peito na cara dela. Pá, 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 pá.
Ela não levanta.
Ela não. Eu tenho que ser mais ignorante possível.
Quando tenta atacá-la de alguma forma, você acorda. Você novamente está naquela cabana e você já sente o calor costumeiro, você sabe. É hora de dar as ferramentas que pertencem a todos vocês e a ninguém ao mesmo tempo e cuidar da lavoura a qual pertence a todos e a nenhum. Você se levanta. Você se levanta, sai da sua tenda, até que você se lembra do que você fez na noite passada, se é que foi na noite passada. Como você foi parar aí? Como você acordou no mesmo local? O que é aquilo que está acontecendo?
Eu vou tentar repetir a ação, só que vai ser mais exagerado. Como eu tô indo pra o roçado, quando eu chegar lá, que eu pegar a ferramenta que eu vou trabalhar, provavelmente será um enxado ou uma provavelmente é um dos itens, eu vou tentar me aproximar de alguma pessoa e vou bater com a ferramenta nela.
Quando você bate com a ferramenta na pessoa, você vê que quando você acerta ela, sangue jorra. Ela cai inerte no chão, com os olhos vidrados ainda em você. E todos ao redor, como se fosse uma mente de colmeia ou algo do tipo, olham. Quando você dá por si, você está no centro da lavoura e todos os demais estão olhando para você, quase como se formando um círculo ao seu redor. Você continua a olhar, todos eles são comumente iguais a você, todos eles têm tarefas extremamente comuns. Algo que lhe incomoda cada vez mais. O sangue daquela pessoa que você acabou de golpear continua a escorrer do pescoço dela até que toca de leve aos teus pés. O sangue quente dela faz com que o seu próprio sangue também se aqueça. Você começa a se lembrar algumas memórias, cubículos e mais cubículos, algo que não faz sentido, até que você se vê numa grande sala branca repleto de objetos extremamente caros. Mas o que mais é importante em tais objetos é que todos eles são seus. Tudo aquela sala lhe pertence. Até que você volta e novamente você está cercado de pessoas extremamente parecidas, completamente iguais.
Eu vou para a próxima. Você vai, as ideias.
Você vai na direção da próxima pessoa, novamente levanta as mãos e aqueles olhos das criaturas completamente iguais, antipáticos e sem nenhuma noção de personalidade, por assim dizer, continuam a lhe acusar. Você golpeia a segunda criatura. E após o sangue dela escorrer e novamente banhar seus pés, você vê aquela imensidão de imagens sendo projetadas em frações de segundo na sua mente. Quando isso ocorre, você novamente se vê naquele local completamente luxuoso, do seu próprio trabalho, seu esforço, que você conquistou após ser um mero simples... Apenas ser uma mera e simples diabrete que acabara conseguindo sobreviver, não por força, mas por esperteza. E como tal, conseguira ser enviada para a Terra, para a Halé, para o plano primário, que seja. Mas você conseguiu aquilo que você tanto lutou, a individualidade, ser diferente. Algo, você conseguiu coisas para chamar de suas, chamar de posse. Você dar por si e você se lembra aquilo que lhe trouxe aí. Você se lembra dos demais demônios a qual você veio. Você se lembra do filho da puta do Alfredo que queria lhe matar. O sangue não mais de duas pessoas, mas de praticamente toda aquela vila já escorre aos seus pés. E você finalmente lembra quem você é.
Não sei o meio de sair daí também, não.
Tu tirasse 9, não foi? 9?
Foi. E voltar pra... pra Eren que eu estava, provavelmente é outro tempo.
Você começa a pensar em cenas em... que se passam na sua cabeça, como se você finalmente conseguisse ver a imagem como todo, uma imagem completa. Em diversas ocasiões que você não agiu porque você queria agir, não agiu porque aquela era sua vontade. Agiu como se linhas imaginárias, linhas invisíveis, controlasse você. E você finalmente percebe aquilo que os humanos a qual você tanto está acostumado a lidar, falam mesmo sem entender o real sentido. Você se sente agora possuidor de livre-arbítrio. E com essa clareza que vem à sua mente como uma, de maneira repentina, você sente, você começa a compreender o poder que a sua vontade pode exercer. Quando você começa a compreender a possibilidade que a sua vontade detém sobre matéria, pessoas, etc., daquela poça de sangue que escorreu das pessoas, começa a brotar algo. Você vê uma porta simples de madeira surgindo na sua frente. Quando você olha pro lado dessa porta, você não mais a vê. Entretanto, quando você retorna a cabeça pro local original, você continua vendo a porta na sua frente.
Eu consigo ir até ela?
Sim.
Eu vou em direção a ela e tento abrir.
Você vai em direção à mesma, não porque essa é sua essência, não porque o próprio Yahvé falou que os demônios, mais principalmente os Beliais, estão Belial, né?
Uhum.
Os Beliais devem agir, mas porque essa é a sua vontade. De maneira análoga ao Shurato, mesmo sem saber, você utiliza a sua vontade, a porta se abre. Quando a porta se abre, você atravessa e você deixa aquele marasmo extremamente igual e comum que você também deixara de maneira análoga, tanto quando você tinha uma vida mortal, quanto você era no plano do Sheol em si. Quando a porta finalmente se fecha, tudo escurece e essa cena acaba.
Se você entendeu alguma coisa, deixa o seu curtir. Se você não entendeu, deixa o seu comentário. Pergunte.
Cara, todos que estiverem interessados, não usamos nenhuma drogas para produzir nossas histórias. Obrigado.
A pior droga é sempre a mente compartilhada de todos nós funcionando para criar o RPG. Mas enfim, foi bem rápido e ao mesmo tempo muito estranho. E deixe seu curtir, comentário, compartilhe se você quiser. E abraço, beijo. E não se perca no vazio. É estranho pra caralho. E
uma observação a ser feita é que hoje foi tão forçado que até os cabelos da cabeça dele caíram.
Só pra constar, pessoal, a gente tem que mover agora pra próxima sessão do script. Vamos lá.
Beleza. Falou.
Até a próxima.
Mas é domingo!
Cala a boca, é sempre quinta.
É que eu tô no futuro, vocês esquecem disso.
É verdade.
Ah, o futuro da quinta é domingo, faz muito sentido. Beleza, valeu. E dá pra entender como foi a mesa com esse comentário. E fala.
Falou.